Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrouxa essa gravata. É hora de jogar a conversa fora. Tá na hora do Boteco do Jogando Papo.
Bem, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de que horário você está entrando nesse boteco hoje com a gente aqui, né, que é o Xandão, que já está começando a sentar aqui na mesa, já pedindo para abrir uma cerveja e vendo já a turma chegando aqui para a gente começar a conversar sobre uma das coisas que a gente mais curte no hobby, né, vamos falar sobre jogos, né, tá aqui na mesa aqui comigo, acabou de chegar o meu amigo Dark Randy e o meu amigo Cadelin. O bom que hoje que a gente está com a Lucineide de férias, então a gente pode ficar aqui à vontade.
Open bar!
Hoje é open bar, podemos falar alto, podemos derrubar cerveja na mesa.
Open bar hoje. Hoje vai ser a festa aqui.
Hoje é a festa aqui, né? Então, sejam bem-vindos aqui mais a essa conversa descontraída aqui no nosso boteco do Jogando Papo. Vocês sabem que não temos script, né? Não temos frescura aqui no boteco. Então, já damos início assim, já perguntando aí pro Dart. E essa semana, Dart, desde a última gravação, você jogou o quê, meu caro?
Joguei Batman e Zombicide.
É, cara, e muito agora, bom. Avisa o pessoal que Zombicide é offline, né?
É offline, né?
Só tem gente procurando aqui no jogo esse.
E hoje eu... Aí, acredito que eu tenho jogado no iPad, já que tá esgotado e não tem previsão de voltar ainda pro Brasil aqui o Ticket to Ride. Eu tô jogando o Ticket to Ride no iPad. Mas hoje no Zombicide eu estreiei duas expansões que eu comprei, que é dos Corvos e dos VIPs, Very Infected People.
Sim, eu tenho os VIPs aqui também, mas não estreiei ainda não.
É, os VIPs, pelo que eu vi, eles não modificam muito a mecânica do jogo, é só pra tu conseguir umas armas a mais e tal. Tu faz coleção dos VIPs conforme tu vai matando eles, uma coisa esquisita, mas ficou legal.
E você, meu amigo Cadelinho, o que você jogou aí?
Bom, no PC eu tenho jogado ainda o Dead State, o mesmo que eu tava jogando semana passada, que é um joguinho ali de comando tático de esquadrão, que é de zumbis, inclusive. E até é interessante para quem joga Zombicide no offline, porque tem muita coisa do Dead State claramente foi inspirada no Zombicide, sabe? Os pontos de entrada de zumbi, a atração para... de acordo com a altura do som, assim, que você comete nas suas ações, né? Cada arma com um nível de som diferente, né? Para atrair os zumbis, ele tem esse... Quem jogou os Zombicide sabe desse componente do jogo que foi importado também para o Dead State. É um jogo que tem jogado bastante, ele tem realmente me agradado muito. No PC eu também joguei o Merchants of Caden, que é basicamente é um simulador comercial, é como se você fosse um comerciante ali na Idade Média de um país de fantasia, assim. Então você basicamente... O esquema é aquele de vender, comprar barato, vender caro em outras localidades com algumas missões intercaladas. No PS4 eu terminei, porque eu não tinha terminado ainda, eu tinha parado no finalzinho, na verdade. Eu terminei o The Order, apenas para confirmar realmente que é a minha sensação inicial assim, de um jogo bem mediano. Belos gráficos, mas... um pouco conteúdo, enredo muito fraco e um final muito, muito frustrante na minha avaliação. E joguei também o Metal Gear Ground Zeroes, que eu achei uma merda. Eu não me acerto com jogo de stealth, sabe? Eu e esses jogos aí de furtividade, assim... O único que eu realmente gostei de jogar foi o Mark of the Ninja, sabe? Aquele realmente eu curti. Mas, de maneira geral, eu não sou fã dos jogos de stealth. E... deixa eu ver o que mais aqui. Joguei um pouquinho do Transistor também no PS4, que é um jogo bem interessante. Eu gosto do Transistor. É do mesmo pessoal que tinha feito antes o... Poxa, não vou conseguir puxar o nome assim. Mas é mesmo que sistemática isométrica ali, assim, de visão.
Não, o Bastion.
Bastion, isso, obrigado. É, a visão isométrica é parecida, embora um pouquinho diferente na forma de construção do mundo, né, de surgimento, mas eu tenho gostado do Transistor, achei bem, bem interessante. E, pelo que eu me recordo, foi isso. Hoje eu até joguei o Zombicide. O Dario tava falando, eu joguei o Zombicide com a minha filha de 5 anos, inclusive, e a minha esposa. A gente jogou o tutorial, mas eu brinquei que foi o tutorial no modo easy, porque foi um tutorial sem os ativadores de eventos e sem que os zumbis se transformassem em rastejadores. Então foi o tutorial no modo easy, mas foi legal, elas se divertiram.
Só pra apresentar, né? Só pra apresentar o jogo, né?
Mas elas se divertiram, isso que importa.
No próprio manual do jogo, ele recomenda que, para quem não tem experiência ainda, começar sem a regra dos rastejadores, né? Para se ambientar com as regras.
É, eu acho que você pode ir acrescentando. Pô, e a regra do ativador de eventos é opcional também. É, mas, assim, para você se habitua com as regras básicas, depois coloca as regras.
É, o ativador de eventos eu achei meio confuso também, inicialmente. Né?
É, para ser bem sincero, é que o nosso programa não é para isso, né? Mas offline, literalmente, depois eu quero conversar com vocês, porque eu não sei se eu interpretei correta a regra. Mas isso a gente deixa para outra hora. E foi basicamente isso. Nesses últimos dias, pelo menos da última gravação pra cá, pelo que eu me recordo, foram esses mesmo.
É, eu tenho jogado pouco também online, né, jogando no videogame, tenho jogado pouco, continuo ali na minha caminhada com Geralt de Rivia pra fazer todas as missões secundárias, terciárias, quaternárias daquele jogo. Qualquer coisinha eu faço, só me pedir que eu faço lá no jogo. É impressionante, cara.
É muito dado esse Geralt.
Acho que é o cara mais...
E tu cobra bem e cobra pouco ou cobra bastante?
Cara, eu cobro muito, eles fazem cara feia e eu baixo tudo, cara. Né? Então no videogame eu tenho ficado só mesmo no Witcher 3, mas no offline eu tenho tido a oportunidade de jogar mais, né? Essa semana eu joguei o Alquimistas.
Ah, esqueci de falar, eu joguei o Alquimistas também.
Que é um jogaço.
Mas não conseguimos terminar a partida inteira, porque foi na loja lá do Felipe, né? E é bem complicado, a primeira vez que a gente jogava, a gente demorou e tal, daí chegou a hora de fechar a loja, a gente tinha que terminar, né?
É.
Faltavam uns 2 turnos ainda.
Sim, você leva um certo tempo por causa que tem muita dedução pra fazer no jogo, né? Pra
tentar. E tem algumas né? coisas que a gente iniciou fazendo, assim, cada um faz uma vez. E a gente vê, com o tempo, a gente vê que tem algumas coisas que dá pra fazer simultaneamente as pessoas, né?
É, na verdade, enquanto o outro tá fazendo a jogada dele, você tá pensando. Você tá fazendo as exclusões ali, né? Com o tempo você otimiza o seu jogo e às vezes algumas das coisas começam a sair até automática ali, né? Eu já joguei ele umas 3 partidas, é muito legal, cara. O jogo é muito... Além de bonito, ele é um jogo, assim, é um euro bem complexo, né? De dedução. E joguei também bastante o Android Netrunner, né? Que é um card game do mesmo criador do Magic, né? Então, o Android Netrunner é um card game assimétrico. E, te falar, cara, um dos melhores card games que eu já pus a mão. Recomendo demais. Então, no offline eu tenho ficado mais do que no online também. Mas isso não quer dizer que a gente não fica de olho no que está acontecendo, né? No universo dos videogames. E a notícia que nos chegou aí, que até já sabíamos que isso ia acontecer, mas chegou um pouco antes, né, do que pensávamos que ia ser anunciado, que era que a nossa querida Lara Croft não é exclusiva da Microsoft, né? A exclusividade dela vai ser só de apenas 1 ano na questão dos consoles e em sistemas ela vai ficar, sai no final desse ano pro Xbox One e no primeiro semestre do ano que vem já sai pro PC e no final do ano vai sair pro PS4. Essa mania de sempre colocar essa exclusividade temporária, né? Fizeram muita festa, falaram muita coisa e no final é temporária. A gente já pensava que isso ia acontecer.
É, a gente já sabia, né? Todo mundo já sabia que era temporária, ninguém... mas ainda se ficava perguntando, tá, mas é por quanto tempo? É 1 ano? É 6 meses? É 2 anos? Então sempre tinha aquela dúvida, né? Eu achei muito estranho esse anúncio, uns 3 meses antes do jogo realmente ser lançado. qual é o sentido da Microsoft ter gastado milhões, deve ter gastado milhões nessa exclusividade temporária para antes que essa exclusividade temporária surtisse o seu efeito desejado, que as pessoas comprarem o Xbox para poder jogar antes o jogo, a pessoa já tem uma data certa de quando vai ter nas outras plataformas. Não era para ter segurado um pouquinho mais essa informação, né?
É, de uma certa forma, prejudica até mesmo quem está pensando em adquirir o console, né?
Ah, sem dúvida. Eu sou um exemplo disso, entendeu? É, eu estava certo, já estava definido, já que eu iria comprar o Xbox One antes do lançamento do Tomb Raider. É, eu sempre achei que, eventualmente, o Tomb Raider sairia também para PS4 e para PC. Mas estava indefinido, né? Nós não sabíamos quando é que isso ia acontecer. Então, aí vem essa notícia de que vai sair logo pro PC e logo depois pro PS4, pra mim foi uma ducha de água fria, sabe? E com um agravante, a meu ver, porque... E aí o Dart tá correto na questão do timing. Porque alguns jogos, você ter uma exclusividade de um ano realmente faz diferença. Quando você tá falando, por exemplo, de jogos que são muito focados no multiplayer, por exemplo. Você ter o jogo com um ano de antecedência faz toda a diferença do mundo, porque as pessoas querem jogar o jogo enquanto tá na febre ainda, né? Que tá todo mundo jogando, tá todo mundo participando online e tal. E aí, quando chega no teu console, já é notícia velha. Mas o Tomb Raider não. O Tomb Raider é o típico jogo que não faz diferença se você vai jogar agora ou se você vai jogar daqui a um ano. Então não é nenhum terror pra quem é proprietário do PS4 ficar aguardando um ano pra jogar o Tomb Raider. Ele já sabe que vai sair, sabe? Era um problema quando você não tinha data. Porque, tipo, vai sair, mas quando? Eu não sei, então não vou esperar e vou comprar logo. Né? Então você teria daí nesse aspecto um system seller. Agora, sabendo que vai sair logo na sequência pra PC e principalmente, né, sabendo que vai sair aí em um ano pro PS4, é, assim, realmente a minha vontade, quer dizer, que eu vou comprar o Xbox One, eu vou, eventualmente, mas assim...
Mas não vai ser por causa disso agora, né?
Não vai ser por causa disso e não vai ser com a mesma antecedência que iria acontecer com o lançamento do Tomb Raider, sabe? Então realmente, se eu sirvo de exemplo para isso, acredito que tenha outras pessoas que também estejam na mesma situação e que tenham visto esse anúncio da mesma forma. Para a Microsoft, eu achei uma notícia muito ruim. E, assim, não vou dizer que é uma pena, porque evidentemente é ótimo para os jogadores de PC e para os jogadores do PS4, mas eu penso que a Microsoft deveria investir para conseguir um título desse gênero exclusivo. Seja com um título próprio, seja adquirindo uma franquia consagrada como Tomb Raider, porque a Microsoft não tem nada para oferecer contra o Uncharted. E isso é uma... E numa geração, digamos assim, que, como nós falamos no programa passado, não tem ainda uma cara, como teve a geração passada, que foi a cara dos jogos de tiro, você ter um jogo de tiro e ação como esses é importante. Assim, eu acho que isso coloca um pouquinho de pressão em cima da Microsoft, sim, sabe?
Sim, sim. Agora, uma coisa também que a gente tem que pensar, vai sair o Tomb Raider pro PS4 praticamente no mesmo momento que estará saindo o Uncharted 4 também, né?
Uhum. Então, isso é um time. Aí torna o time mais estranho ainda.
Porque é um time, primeiro vai ser um jogo já velho, né? Uhum. Pra sair pro console do PS4. E vai sair com do que eu considero se não o melhor, um dos melhores franquias que tem no PS4.
Ah, mas o Uncharted mínimo... não é mais pro começo do ano?
Não é no final do ano que vem?
Eu acho que o Uncharted é pro primeiro semestre ano que vem. Em princípio.
É, se for no primeiro semestre, aí tudo bem. O pessoal já, com certeza, já zerou o Uncharted.
Se bem que ainda não tem. Ele pode ser atrasado ainda pro segundo semestre.
E se tratando da Sony, nós nunca sabemos, né?
É, na verdade, o Uncharted era pro final do ano passado, né?
É, mas a princípio é pro início do ano que vem mesmo. Primeiro trimestre do ano que vem. E aí, se sair no final do ano, aí foge da concorrência, né? Aí o pessoal que tiver vai ter acabado de finalizar o Uncharted 4, naturalmente migra pro Tomb Raider, né?
Sim, sim. Né? Porque são jogos com características muito parecidas, né? Então, quem gosta de um, fatalmente gosta do outro também.
É, A notícia, na verdade, não é nem necessariamente o primeiro trimestre, pode ser o primeiro semestre, mas seja como for, não é. Não tem essa concorrência de datas, assim. Aí seria um tiro no pé da própria Square, daí.
Da Square Enix. Mas de qualquer forma, isso só confirma que a gente estava certo desde o início, né? E agora também esperar para ver também as apostas também das exclusividades, o que era antes multiplataforma por parte da Sony, se vão rezar por essa mesma cartilha ou se vão se mostrar realmente exclusividades reais, como é o caso do Street Fighter V, né? Se ele vai continuar sendo exclusividade depois de um ano de lançado pro PS4.
Eu nunca acredito, eu parto sempre do suposto de que jogos de third parties, né, não serão exclusividades definitivas, sabe? Às vezes até acabam sendo, mas eu sempre parto do suposto de que em algum momento a empresa vai ter interesse de ampliar a base de consumidores dela e não vai ter dinheiro que segure isso, sabe? Então...
Se bem que na geração passada teve o Metal Gear 4 que realmente foi definitivo.
Não, teve outros também. O Dead Rising, da própria Capcom foi exclusivo. O primeiro foi exclusivo pro Xbox 360. O Dead or Alive 4 foi exclusivo pro 360, né? Isso de empresas que geralmente faziam para os dois lados, mas assim, a gente sempre parte, me parece sempre parte do suposto de que pode acontecer a qualquer momento desses jogos deixarem de ser.
É. Bem, como aqui é boteco, né, gente? A gente recebe carta pra caramba. Vamos começar a ler também as cartinhas que recebemos, né? A primeira aqui, nosso amigo Marcelo Landim, né? Um grande abraço pra ele, que nos acompanha já há muito tempo aí, perguntando aí, né? Olá, galera do Jogando Papo. Tudo bom? Bom? Como vai você também? E perguntando se a gente está empolgado com a Brasil Game Show 2015. Sim, estão bastante empolgados. Provavelmente é certeza que estaremos na Brasil Game Show, eu, o Dart e o Cadelin, né? Então, vamos encontrar lá. Se estiver lá, vamos
ingressos comprados, hotel reservado. No meu caso, passagem de avião também já comprada. Me parece aí que o Marcelo disse que vai no sábado, né? Eu estarei lá na sexta e no sábado, eu vou nos dois dias.
Eu também.
Acho que talvez o Dart até fique mais dias lá. Eu não sei ainda, talvez a gente faça.
Eu ainda não comprei as ingressos, mas eu pretendo comprar o premium para poder ir naquele dia que tem menos fila.
É que o Dart quer comprar mais caro, assim. Ele espera passar as promoções.
Aquele dia na quarta-feira, não é? Quarta não, na quinta.
Quinta, por causa do feriado. Eu tive na BGS do ano passado, né, e vou de novo nesse ano. Eu até vou sugerir aqui que a gente, de repente, faça umas camisetinhas jogando papo e tal, para quem quiser nos encontrar lá, consiga nos identificar. A do ano passado eu gostei. Eu achei... Não foi, assim, uma feira com novidades, também ninguém estava esperando que fossem anunciados os lançamentos, né, da Brasil Game Show, que não tenham sido lançados em eventos maiores, mas eu achei bom, assim, eu achei, tava assim, bem organizado, tava muito cheio, é verdade, mas essas feiras são cheias mesmo. Eu achei relativamente bem organizado, eu achei que teve boas palestras, foi muito dinâmico, assim, com os vários estandes promovendo diferentes workshops, diferentes palestras. Então, tinha o pessoal da Ubisoft fazendo uma apresentação sobre um assunto, as lojas americanas traziam lá um outro palestrante para falar de outra coisa. E você
lojas
tinha...
americanas?
Lojas americanas mesmo. Eles tinham um estande bem grande no meio lá, assim, e o pessoal ia falar lá, sabe? Outras empresas como a Saraiva tinha lá um grande estande também com o pessoal. Uma invasora aqui no boteco, menor de idade, por cima. Então tinha bastante. Oi, minha querida. Tá bom, eu sou seu rei. Vai dormir lá, princesa. Então, eu achei legal a BGS do ano passado, assim, sabe? A desse ano, eu não tô esperando nada menor, assim. Eu acho que vai ser muito bacana, assim, pro pessoal poder experimentar, poder testar os jogos. E mais importante do que isso, o clima, sabe? Você tá conversando com outras pessoas que curtem o jogo. Sabe, eu me lembro que eu tava nas filas lá pros jogos e pessoas que eu nem conhecia estavam comigo na fila e a gente comentava sobre expectativas, sobre impressões. Eu lembro lá que eu testei lá, por exemplo, o Project Cars, por exemplo, né? Eu tava lá com uns outros 4, 5 e a gente gente estava comentando ali entre nós, que a gente estava vendo, pessoas que eu conheci na hora, lá no momento, quando eu fui jogar o Until Dawn lá no stand da PlayStation também, estava com uma gurizada lá que eu conheci na hora ali, durante a fila mesmo, foi bacana, eu achei legal, sabe?
É muito bacana mesmo, encontrar com o pessoal, né? Aqueles encontros que a gente fazia no, ainda do PXB, era muito bacana. Vai ter um outro esse ano, né?
Vai, não é, novembro, Dart?
Novembro, né? Em novembro, vamos estar lá também, né? E eu também estou bem animado, eu nunca fui em nenhuma Brasil Game Show, essa aí vai ser a primeira que eu poderei ir, né? Então, quero ver lá de perto como é que é esse encontro, o que é apresentado. Também tô bem curioso mesmo. E vamos fazer aquela bagunça de sempre lá em São Paulo, né? Não é só encontrar na Brasil Game Show, não. Vamos sair, tomar uma, curtir um pouquinho São Paulo lá com a turma, né? Uma outra cartinha que nos chegou aqui também é do nosso amigo Paulo Melo, né? E aí, aproveitando até mesmo que você falou do Projeto Cars, o assunto dele é exatamente nisso, né? E ele fala aqui: olá, amigos, antes de propor o tema para a discussão, gostaria de mais uma vez agradecer a vocês pelo excelente trabalho. É bondade sua, né? Obrigadão. Ontem estava jogando o Project Cars, que, diga-se de passagem, melhorou muito a questão do frame rate depois do patch 2.0, e participei de um evento da comunidade, que consistia numa corrida ponto a ponto pelo litoral da França, se não me engano. Lembrei muito do papo sobre Need for Speed, em que o Porto relembrou as origens da série, com corridas em carro super esporte por belos cenários. E pergunta pra gente, né? Vocês chegaram a correr eventos desse tipo no Project Cars? Tiveram uma mesma sensação? Um grande abraço e boas jogatinas, né? Nosso amigo Rastaman BR, lá do PXB, Paulo de Mello.
E nessa hora que a gente sente saudade do Porto.
É, sente saudade do nosso amigo Porto. Ele tá de férias, ele tirou umas férias aí da pouquinho aí, tá curtindo aí um litoral caribenho, né? Tomando muita tequila, mojitos. Mas ele volta, gente, ele volta.
Infelizmente, Paulo, eu até gostaria de responder a tua pergunta, mas não, eu não fiz essa corrida aí de ponto a ponto, lembrando que até os problemas de frame rate, o Project Cars eu joguei no PC, eu não joguei no, suponho que você esteja falando do Xbox One, então fica muito difícil de comentar a respeito, mas a referência é verdadeira. Uma das partes legais do Need for Speed, na origem dele, era precisamente os locais por onde você andava de carro, não era só os carros, né? Era todo o cenário envolvido. Se você teve essa sensação jogando essa corrida de comunidade aí no Project Cars, tenho certeza que você deve ter sentido um pouco do que os primeiros jogadores do Need for Speed sentiram quando jogaram a série. E para mim é muito importante isso, eu gosto, sabe? As minhas melhores pistas em todos os jogos de corrida sempre são as pistas sem ser os circuitos, né? Mas são as pistas em que eu tenho cenários bonitos para andar, é uma coisa realmente que me agrada. É um aspecto, por exemplo, do Drive Club que me agrada, é um aspecto do Forza Horizon que me agrada. Eu acho bonito realmente você estar andando assim em cenários que tiram a monotonia do jogo de corrida, né? Então, nesse aspecto, tenho certeza que você deve ter curtido bastante essa experiência aí.
Eu não joguei o Project Cars.
Eu também. Não.
No meu forte não são os jogos de corrida, né? Muito pelo contrário, é o meu fraco, né? Meu e do Dart, né? A gente sempre disputa, né, Dart? A última.
Não, mas mesmo sendo ruim, eu gosto de jogos de corrida. Eu sou ruim, mas eu gosto. Só que o Project Cars acabou ficando meio no limbo, assim, pra mim. Eu ainda pretendo experimentar ele quando tiver mais barato.
É que a gente está com muita concorrência em jogos de corrida, por incrível que pareça, nesse início de geração. É um início de geração assim que ele não trouxe tantos jogos, mas trouxe bastante jogos de corrida, né? É. Então nós tivemos o Need for Speed, tivemos o The Crew, tivemos o Forza.
O The Crew eu comprei há pouco tempo, ele teve em promoção na Live, se não me engano, por 60 e poucos reais eu comprei.
Então... Aí você teve o The Crew aí concorrendo, aí o Project Cars, aí já teve um Forza, já teve um Forza Horizon. Realmente tem uma concorrência meio forte, assim, nesse... Então é só pra quem gosta muito de jogo de corrida pra ter todos eles. Geralmente o pessoal escolhe um ou dois e fica por isso mesmo, né?
Eu tô nesse caso. Eu escolhi dois e fico por eles mesmo até esperar pra ver se sai alguma coisa diferenciada, né?
O meu próximo deve ser o Forza 6, né?
Super diferenciado.
É, tem um diferenciado, né? É.
Ah, mas vai ter chuva.
Mas tem... Agora sim. Agora mudou radicalmente. Nós. Mas vai ter o American Truck Simulator, não sei o que lá, né? Então, de repente... Ou Truck Simulator North America, coisa parecida. Para quem quer testar um simulador aí de caminhão, é uma opção, tem.
Não, mas o Forza eu quero mesmo, que eu acho que vai ser legal o 6.
É, a gente sempre acredita na Tani Tem, né? É claro que ela nunca entrega tudo que ela promete,
mas sempre é
um bom jogo, né? Sempre é aquele jogo que fica na estante de cima, né? É o jogo que acaba sendo referência, né? Mas não é nada daquilo que você chega, foi tudo que prometeu, não. Não chega a ser tudo que prometeu, não. Bem, gente, eu vi uma notícia essa semana que até fiquei pensando bem a respeito dela, até que ponto que chega, né, essa questão do fanatismo videogame, né, que é que as competições profissionais de videogame agora vão ter teste antidoping.
É pra medir o...
Esse pessoal não tá tomando Ritalina.
Exatamente. São esses remédios pra forçar a atenção, né? A
Ritalina... É, Ritalina, né, que o pessoal usa.
A Ritalina faz isso. O pessoal que tá estudando para concurso, que tá com período de provas de faculdade, né? E...
No meu tempo não tinha
disso. Não, no meu tempo não, cara. Meu tempo era café, bicho. É. E continua sendo café.
E pra mim café nunca funcionou, nunca teve esse efeito, então não tinha nada.
Mas chega num ponto, cara, porque a Ritalina, ela é extremamente viciante, né? Ela tem um poder viciante muito alto. E ela é um problema aqui, que ela é receitada também, assim, para distúrbio de atenção.
Sim, ela é pra isso, né? E não pra pessoa se concentrar mais. Ela é feita pra transtorno de... Aquele...
Déficit de atenção. Atenção, né? Déficit de atenção, né? Então, você vê os meninos...
Até a Janinha, se tivesse aqui, que diria melhor, mas é isso mesmo.
Você vê os meninos nessas competições, né? Dopados para poder aumentar a atenção, né? Aumentar os reflexos. E aí a gente pensa até onde que deixou de ser diversão. Aonde que parou de ser diversão para ser essa neurose toda. Será que vale a pena, cara, você mexer no seu corpo, ainda mais numa questão tão delicada que é o cérebro, para poder ganhar competição de videogame?
Ah, eu quero acreditar que o pessoal não tá fazendo isso, né? É possível, mas se chegou, nós estamos num nível de ridículo que...
Não, se estão já colocando o teste antidoping, sim, chegou a esse ponto, sim, né?
Pois é, mas é que as competições de videogame, elas estão chegando num nível que o pessoal encara como se fosse uma competição de qualquer outro esporte, né? Então, se tem doping nos outros esportes, com certeza vai ter... Nas competições de videogame também.
Né, o que é que eles colocam, né? Que usa muito o Adderall também, não somente a Ritalina, o Adderall, que é constituído uma mistura de sais de anfetamina.
Ah, beleza.
É droga. Né, e que acabou se tornando uma febre entre os gamers, né? Tudo porque ele amplia o nível de concentração. Então, pensando nisso, a eletrônica...
Será que se a gente tomar isso, começa a jogar bem em jogo de corrida? É de se pensar.
Não dê ideias.
Né, então, essa liga americana, né, Electronic Sports League, ela vai fazer testes aleatórios e sem aviso prévio, né, durante os torneios e eventos competitivos. Então, se o negro está chegando ligadão com Adderall, ele pode ser excluído da competição. E como é uma competição... A maioria, né, são competições em que é um grupo de pessoas jogando, né? Então, que são times. Uma pessoa estando dopada, ela vai, com certeza, acaba prejudicando e retirando toda a equipe do torneio por causa disso.
Uma coisa que eu não entendo desses testes antidoping, isso não só agora no videogame, mas antes nos esportes em geral, por que que não fazem sempre com todos? Daí acabava o problema, não tinha mais como as pessoas
pelo,
fazerem.
Pelo custo e pelo tempo que isso consome, né?
É
uma moleza, assim.
Imagina pegar
mas o custo, todos as equipes que arquem com os custos, né? E o tempo, bom.
Não, mas eu sei. A questão de custo, as pessoas, geralmente, a maioria das equipes já vão ali com o dinheiro contado, muitos com grandes problemas de caixa, com patrocinadores fracos, né? Então, se passar isso, um custo disso para as equipes, você praticamente vai decretar o fim dessa competição. O problema é que as pessoas, assim, elas sempre querem trapacear, né? Querer aumentar aumentar suas chances de êxito e muitas vezes de forma ilícita e até prejudicial ao próprio competidor. Eu acho que assim, chega num ponto que realmente a gente começa a temer, né, pelo futuro disso, que isso, aonde está chegando. De vez em quando não morre um pessoal que fica nas lan house aí 2, 3, 4 dias.
Sim. Em casa mesmo, né?
É, chegar lá e encontra que o cara fica em privação de alimento, de líquido, jogando 3 dias direto.
É tudo, líquido, alimento, sono, digestão, tudo.
Então, quando um hobby que te dá prazer vira um negócio desse, cara, acho que tá no momento de começar a repensar, né? Voltando então pra cartinha dos nossos amigos, né? O nosso amigo Jânio Lindemann, ele mandou aqui com um assunto de desabafo Warner, né? Então ele fala aqui com a gente: olá, amigos do Jogando Pá. Como vocês veem esse preço de games praticado pela Warner do Brasil, que pratica preços tão únicos? Ela nem se pronuncia a respeito. Bem, a gente já fala há muito tempo que a Warner é uma das que mais batalha aqui no Brasil para um aumento dos preços, para aumentar o lucro dela na venda. Ela sempre colocou os jogos mais caros, né? Então ele fala aqui: bah, no meu entender, a Warner está dando uma espertalhona, cobrando R$250 por game desde o ano passado com o Titanfall do Xbox One. O pior é que estão se apostando de vários games, pois distribui, além dos próprios, de outras grandes produtoras, como a EA e a Capcom. Uma pequena lista de games que eles distribuem: Witcher, Titanfall, Fallout, Street Fighter, Mortal Kombat, Battlefield, Star Wars, Battlefront, Batman. Fallout 4 está em pré-venda, custando abusivos R$250 no Steam. Isso que ele falou, né? Eu só coloquei a entonação que ele quis dar aqui. Tudo em maiúsculo, né? Tudo em maiúsculo. Então ele fala: parabéns, Warner, vocês possuem os jogos com maior preço no Brasil. Esse é o custo de fazer dublagens horríveis com pseudo-celebridades? Ele perguntando. Querer explicar esse preço é o mesmo que a Sony querer justificar o preço de 4 mil no PS4 nacional. Aliás, só tem uma explicação: somos todos ricos, né? De fato, realmente, a Warner, ela abusa nos preços, sim. Os preços mais altos no mercado aí são dela.
A única exceção foi o The Witcher, né? Que eu acho que foi meio que a CD Projekt que teve uma mão dela aí pra não ser tão, tão alto, assim.
Sim, porque ela é...
pré-venda, ele tava por 179 e depois passou pra 199 no digital, né? E no físico ele é 229, ainda é mais caro, mas é mais barato do que os 250, né, da Warner.
É, mas é a Warner que distribuiu o The Witcher aqui, né?
Sim, é. Bom, por isso que eu digo que é uma exceção da Warner, né?
Nós temos uma ideia do motivo do aumento de alguns desses jogos, e principalmente no... inclusive no Steam, assim, sabe? Infelizmente, aí eu vou ter que pedir licença, né, pro nosso colega aí, pro Jânio, mas é que não tem como a gente abordar esse tema sem ser uma especulação temerária, assim, sabe? Mas todos nós temos mais ou menos uma noção do que está envolvido nessa história toda aí para esse aumento repentino dos preços, sabe? O que a gente pode dizer com certeza é que isso faz parte realmente de uma política de intervenção que está ocorrendo dentro das empresas aqui no Brasil, de forma a não só a padronizar o preço dos jogos aqui, como também a desencorajar ou desestimular o mercado online por conta de questões tributárias. Isso não há dúvida nenhuma, entendeu? Agora, quem está fazendo essa intervenção, qual o motivo, por que estão sendo fixados nesses patamares, aí realmente já é um pouquinho temerário citar nomes aqui, sabe? Mas Mas realmente isso tem acontecido mesmo. O preço do Fallout 4 no Steam é abusivo, entendeu? Para os padrões do Steam, é ridículo. Todos os jogos novos no Steam estão entre 99 e 129. Aí chega lá pro Fallout 4, 250. Quer dizer, é uma viagem.
É uma viagem.
Então...
E o rebuliço que deu no Steam.
Então... Então, realmente, vale mais a pena. E o pior é que fazem tudo isso achando que estão dando uma de espertos, assim, sabe? Como se você não pudesse comprar, tá, então Fallout 4 no Steam tá R$250, então eu vou lá e compro em outra distribuidora de jogos online que não tem entrada aqui no Brasil, compro em dólar e depois ativo no Steam, olha bolas. Pronto, resolvido o problema. Então, quer dizer, toda vez que você resolve tornar o troço mais burocrático, dá essas porcarias aí, sabe? Então, assim, não tô querendo...
Mas aqui é a questão, é uma pessoa que sabe disso. A grande maioria não sabe que tem essa possibilidade de fazer a compra.
Sim.
Eles vão direto lá na loja, eles vão ver aquela questão do jogo extremamente bonito, de uma franquia consagrada, né? E fala, pô, 250. Então eu vou deixar de comprar um outro jogo, né? Eu poderia estar comprando dois ou três jogos. Não, eu vou comprar um jogo só. E aí eu vou comprar esse da Warner.
Né? Único.
Então ela ataca também a concorrência. Ela não possibilita que a pessoa, principalmente no Steam, saia adquirindo vários outros jogos. Ela promete que aquele jogo vai ser a experiência definitiva ali pra ele, vai ser uma pessoa feliz depois de jogar aquele jogo e tá colocando o preço que ela quer.
A única papel de advogado do diabo que eu posso exercer aqui é que nós estamos com um problema de câmbio muito grave, realmente, né? Nós estamos aí com o dólar aí na prática, né? Não, porque uma coisa é o dólar do câmbio oficial, né? Outra é o que a gente encontra na rua. Então, nós estamos com dólar aí na casa de 3.5, 3.6, e aí se você calcula, né, um jogo que sai lá nos Estados Unidos a $60, por exemplo, que é a média atual, você multiplica isso por 3.6, você chega ali em R$220, R$230 sem muita dificuldade. E isso sem contar impostos, quer dizer, pela simples reprodução do... pela simples diferença de câmbio mesmo, sabe? Então isso é um problema, sabe? Realmente a desvalorização que o real teve com relação ao dólar, quando o assunto aí são produtos importados, entre outros, é problemática. Para piorar o meio de campo, né, uma notícia veiculada e notória aí, o Brasil foi um dos poucos países, quer dizer, foram 80 países signatários de um tratado mundial que elimina ou reduz significativamente a tributação sobre produtos eletrônicos, e o Brasil não aderiu ao tratado. Então, quer dizer, nós estamos nos esforçando realmente para encarecer os produtos aqui no Brasil. Então, realmente, o cenário não é bom. E assim, a única parte ruim dessa história toda é que eu não acho que a Warner vai ficar sozinha nessa história, não, sabe? Não, eu tô achando que outras empresas vão se unir a ela. Jogos que não são distribuídos pela Warner vão começar a aparecer aqui também, a 220, 230, 240. Assim, gostaria de estar errado, mas acho improvável.
Mas é diferente, é que a Warner começou a inventar esse preço de 250 quando o dólar estava a menos de 3.
Sim, sim.
E as outras vão começar agora que o dólar tá realmente subiu mais, né?
Só faltava agora a Warner pular para 300.
Até porque, não sei se vocês lembram, teve uma época que o dólar chegou a 13,80 aqui no Brasil, há uns anos atrás. E os jogos, mesmo assim, não estavam nem R$200 nessa época.
Não tinha. Eles tinham subido na geração passada, eles começaram na geração na casa de 130, depois eles estabilizaram por muito tempo em 149, era 129, né? Aí estabilizaram, depois 149, e aí no final da geração, meados da geração ali pro final já tava 179, e no final da geração tava 199. Foram os últimos lançamentos dela. E aí essa geração atual, ela praticamente já começou com 199 e tá sendo daí pra cima.
Não, e na verdade, por enquanto, continua em 199 tirando os da Warner. O problema é que a Warner pega várias... várias
ela de fora. Né? Ela representa, né? Ela distribui muito, muito...
É que ela distribui EA aqui,
né? Ela é a importadora da EA aqui, assim, né? E faz a distribuição daí por conseguinte, né?
Então
tem muitos jogos.
Geralmente, os jogos que a gente mais fica de olho, infelizmente, é ela que tá trazendo.
A Microsoft, por exemplo, ela tá com pré-venda do... do Forza 6 a 199, mas o Halo 229. Mas historicamente a Microsoft sempre cobrou mais por Halo do que os outros jogos dela.
Sempre foi o produto premium da Microsoft.
É. Mas realmente, o The Witcher nos consoles chegou muito caro, o Mortal Kombat nos consoles chegou muito caro, o Batman chegou caro.
Oh, o Titanfall lançado no ano passado, no início do ano passado, ele chegou a esse preço.
É.
Vendido a 250.
Tanto até que... o Sombras de Mordor tinha chegado caro. Agora baixou de preço, mas tinha chegado caro também.
Na verdade, esses jogos, se você conseguir segurar o hype, você consegue comprar ele por preços muito bons mais pra frente, né? Essa é a tentativa deles, fazer o máximo de dinheiro quanto o jogo tem um hype alto. Depois ele passa a ser somente mais um jogo ali no...
É, mas pra essa geração, né, achando Xbox One e PS4, nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Se você for nas grandes liquidações, é assim, às vezes pipoca lá um ou dois títulos da nova geração ali mais baratos, mas atinge mais os Xbox 360, né? No exterior,
não,
você
encontra. Mas já teve boas promoções na live mesmo.
Na live, sim. Eu digo, nas lojas físicas, muito pouco.
A loja física,
o que que é? Assim, teve algumas, assim, o The Order mesmo eu comprei... The Order eu comprei quando saiu. Mas agora, recentemente, o The Crew aí, né? Teve uma redução significativa recentemente. O
The Order, ele...
O Killzone, né?
Esses dias teve em promoção, parece por 60 e poucos reais.
É,
nas americanas físicas, né?
E o Killzone deu uma queda razoável também, assim. Então, teve alguns que caíram realmente, assim, mas são muito seletos.
Mas, assim,
né?
Geralmente os jogos bons demoram pra cair de...
Demora.
Jogos bons e que venderam bem demoram pra cair de preço.
E continuam vendendo, né? É. Jogos que ainda tem uma grande procura. Você vê que o Mortal Kombat ainda não caiu o preço.
Não.
E ele já tem uns 3 meses de...
The Witcher acaba de nem cair, inclusive. The Witcher é mais fácil subir das prateleiras do que cair o preço.
Não. O Sombras de Mordor, eu só fui comprar ele praticamente depois de 6 meses que foi lançado e paguei menos de R$100 numa promoção da Live.
Não, mas
porque tava 79.
Não, mas o Sombras de Mordor eu paguei 99 ainda no ano passado.
Ainda
pouco tempo depois de lançado. Ah. Acho que naquelas promoções de final de ano da Live.
Não, eu peguei numa outra de 79.
Online a gente ainda consegue, realmente, mas nas lojas físicas tá muito pequeno.
Mas agora, esses R$250 no Steam realmente não dá pra...
Não, entender. No Steam é difícil você tentar entender o porquê que chegou a esse preço no Steam. Um preço...
Até porque, primeiro, que jogo de PC no Brasil, mesmo físico, tem uma tributação muito menor do que de console.
Eles têm, assim,
E online, então, menos ainda.
Sim. Isso aí, com certeza, foi política da empresa, entendeu? A empresa é que está colocando esse preço. Cabe, evidentemente, ao consumidor brasileiro. E olha, eu sou fã do Fallout. É óbvio que eu compraria...
É o único jeito deles se darem conta.
É óbvio que eu compraria o Fallout no PC, por conta de toda a comunidade de mods da Bethesda e tudo mais, que eu inclusive participo. Mas eu me recuso a comprar esse jogo por R$250, entendeu? E eu espero que todos os jogadores de PC, que são os nossos ouvintes, ou que fiquem sabendo disso por outros meios, não abonem esse tipo de conduta, entendeu? Quer dizer, não, é injustificado. Compre em outro lugar, pega no, sei lá, Gamers Gay, qualquer outra loja, várias que vão vender o Fallout 4, entendeu? Não vão faltar opções.
Aquela Grim Man Game,
qualquer uma delas, entendeu? Compra lá e ativa no Steam depois, não tem problema. Se é esse o problema, compra em dólar nessas outras e ativa depois no Steam, paga lá seus 6% lá de OF e que se dane.
Se bem que vai sair 200 e poucos reais também com o dólar do jeito que tá.
Não, mas tudo bem, entendeu? Mas mesmo que seja isso, sabe? Mesmo que seja, sabe? Não, mesmo que você acabe pagando próximo a isso, mesmo que saia 200 e pouco e tal, compre fora, entendeu? Pra mandar o recado, sabe? Pra que o pessoal saiba que não foi aqui no Brasil que se comprou isso, foi lá fora.
Continuando aqui, né, a carta do nosso amigo Jânio, né, que ele escreve mais ainda, vai gostar de escrever assim lá longe, né? Apenas os jogos, ele falando, né, apenas os jogos da Warner estão nessa faixa, nenhum outro. Pode ter certeza que ela vai puxar os outros, sim, tá? Assim que começarem a ver que o mercado tá caminhando pra ficar nesse novo padrão de preço, todo mundo vai acabar colocando os jogos nesse preço, né?
E o mais triste dessa história é que, assim, esse aumento de preço, ele vem ao mesmo tempo em que surgiram as notícias de que a pirataria no Brasil nunca foi tão baixa, assim, quer dizer, nós nunca teve tão em queda a pirataria no Brasil. Não, é claro que a pirataria tenha motivos econômicos, né, nós sabemos que é muito mais uma questão cultural e de caráter do que propriamente econômico, mas é claro que preços, quanto maior o preço tiver no mercado oficial, mais você encoraja o mercado paralelo, né, isso é evidente, entendeu? Então, quanto menor o preço do mercado oficial, menos as pessoas têm interesse de ir para coisas não oficiais. Agora, vai aumentando dessa forma, tornando proibitivo o troço, aí, obviamente, você incentiva o retorno daquela cultura.
Ele continuando aqui, né, ele fala, aliás, gostaria também de perguntar ao advogado aí presente na tribuna, né, acho que tá falando de mim, mas aqui também, o Cadelinho também é da área...
Advogado tem só um, então vai.
Advogado tem só um. Jurídica,
né? Então aqui todos da área jurídica aqui, então ele também pode dar pitaco também, né, se isso que a Warner tá fazendo, né, ele pergunta, se caracteriza alguma forma de monopólio. Não é monopólio porque ela não detém todo o mercado na mão dela, né, ela não estabelece por si só os preços de todos, a gente vê. E você mesmo colocou aqui, né? Vê que as outras distribuidoras têm praticado preços diferentes, né? Então não irá caracterizar monopólio e também não caracterizar a cartel também, né? Você vê.
É só se os preços começarem a padronizar demais, daí, né?
Se todos os preços forem padronizados no mesmo valor, tal, aí você ainda pode tentar ver uma questão de.
Não, e mesmo assim é difícil, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é padronizado, é $60.
Tudo.
E ninguém fala em cartel lá, né?
É que o cartel tem que ter conluio, tem que ter concílio fraudes, não é uma coisa muito simples de você comprovar.
Não, a questão aqui é o que a gente falou, ela tá forçando o mercado a um aumento de preço. E a partir do momento que ela conseguir consolidar esse preço, já que ela detém títulos que são tão almejados, com certeza as outras empresas vão colocar seus preços iguais ou então...
Aliás, uma incógnita é o patamar que a Ubisoft vai adotar, né?
Sim.
Eu não sei quem é que distribui a Ubisoft aqui, mas não é a Warner. Acho que é ela mesma.
Não, Ubisoft é ela mesma.
Ubisoft, é a própria Ubisoft.
E eu não sei... Tem que ver os preços que ela vai botar em pré-venda no Assassin's Creed, por exemplo. Se ela vai ficar nos 199 ou se vai ser...
Ó, depois daquele último Assassin's Creed, cara, se ela colocar acima de 199, é muita cara de pau, viu?
É. Tem mais algum grande da Ubisoft esse ano ainda?
Tem
Rainbow Six não, né?
Rainbow Six não, acho que é o ano que vem. Tem o
The Division é esse ano ou não?
Não, também é ano que vem.
Não, ano que vem, The Division.
Não me lembro de mais nenhum grande dela esse ano.
Vai lançar esse ano, grande, agora me foge a memória também.
O Just Cause 3 é Ubisoft ou não?
Não.
É.
Não, Just Cause 3 não é Ubisoft, não.
Eu não lembro, tô de cabeça aqui, na verdade, sim.
Não, mas ele não apareceu na conferência da Ubisoft?
Não.
Não, é Square.
É Square.
Ah, Square, tá.
A Square não sei quem é que distribui no Brasil.
É, a Square. Eu também não sei, boa pergunta. Pelo preço que chegou o Final Fantasy, deve ser a Warner.
Não, mas eu acho que não é a Warner, não. Tenho a impressão que é...
O Final Fantasy chegou caro, né? A nova, o Final Fantasy 12-3, 50 mil, Plus, HD Edition.
E aqui o Jânio, né, continuando, né, ele fala, não vou comprar esses games, apenas quando estiverem em promoção em uma faixa muito abaixo do preço atual, nem que eu espere muito. Cara, isso é exatamente o que a gente aconselha a fazer. Você não está concordando com essa faixa? A maneira de o consumidor demonstrar que a Warner ela está errada em tentar maximizar seus ganhos desta forma, é exatamente deixar esse jogo para um momento posterior, né? Ela vai acabar uma hora ou outra tendo que abaixar, né? E aí demonstra para as outras distribuidoras também que não é uma boa política assim fazer, mas a gente sabe que isso é muito utópico, né? Tem muita gente que vai estar comprando isso no primeiro dia.
Eu pessoalmente, eu digo com tranquilidade, eu só compro no lançamento jogos assim que eu estou, que eu sou muito, muito fã, assim, sabe? São um grupo seleto de jogos que eu compro no lançamento. Eu compro muitos jogos, todo mundo sabe disso, mas eu compro muitos jogos em liquidação, eu compro muitos jogos em promoção, eu compro muitos jogos independentes, que os preços são mais baratos, né? o Dead State mesmo que eu mencionei, é um jogo independente, eu paguei acho que R$20 nele, 20 e pouquinho. Então, os jogos sempre tem, sabe? Então, se você não é fanático por um jogo em particular que está sendo lançado, não tem por que comprar no lançamento, entendeu? Procure por outros jogos que você não tem, procure por jogos mais antigos que foram lançados, que na época você não teve tão interesse, você vai acabar encontrando eles mais baratos, fique jogando eles e eventualmente esse jogo que saiu agora vai cair de preço, não precisa ter pressa, entendeu? Ele vai cair. Então, realmente, reserve o rico dinheirinho aí para os jogos assim, que você realmente vai ficar muito ansioso, vai ficar frustrado de não ter no lançamento, né? Como tem aí os fãs de Halo, tem os fãs de Guerra nas Estrelas, tem os fãs de Uncharted, né? Que realmente, de Gears of War, que realmente sentem a falta do jogo, de ver os colegas jogando e tudo mais. Mas reserve pra esses jogos, entendeu? E aí quando sair um Mortal Kombat, aí é sério, entendeu? Não tem pressa pra comprar esse jogo. Sabe, quando sair Sombras de Mordor, precisa correr pra comprar esse jogo, sabe?
Ainda mais se um jogo que você... Mortal Kombat, você sabe que vai continuar sendo jogado por bastante tempo, né? Sempre...
E é um mas ainda com aquele multiplayer lixo dele, né? Então.
Não tinha nenhuma pressa. É aquele jogo... Ó, o Mortal Kombat é aquele jogo quando você tá com o pessoal em casa. É um jogo que as partidas são rápidas, é divertido, você só passa o controle da mão um pro outro, né? Então é jogo pra você jogar na mesma televisão, um contra um. Então dá pra aguardar, sim. A utopia é exatamente essa, aguardar, ver, né? Tentar forçar que uma baixa de preço pela baixa demanda pelo produto.
Ah, qualquer pessoa, porque essa informação é pública, qualquer pessoa que entrar no meu perfil no Steam, por exemplo, vai ver, até deixa eu confirmar aqui, ó, vai ver que hoje a minha lista de desejos no Steam contém 49 jogos. Mas por que é 49? Porque eu não tenho pressa, entendeu? É. Eu deixo lá, entendeu? Aí quando eles entram em promoção, o Steam me manda um e-mail avisando, ó, tem um jogo da sua lista de desejos que entra em promoção. Aí eu vou lá e checo, entendeu? Sem pressa, não tem problema nenhum, entendeu? Ó, desses 49, atualmente, tem acho que 5 ou 6 deles que estão em promoção. A promoção de um é 10%, a do outro é 20%, e tem uma deles só que é 33%. Nenhuma delas me agrada, entendeu? Eu tô esperando chegar em 50%. Então, deixo, entendeu? Uma hora vai chegar. Sabe? Não tem pressa. É só aguardar o troço.
Aguardar. E muitos você consegue comprar um preço melhor 2-3 meses depois. Então é isso aí. Mandar um abraço pro nosso amigo Jânio, né? Obrigadão pela essa mensagem grande. E agora uma do nosso amigo Matheus Viana, né? Manda aqui pra gente, né? Bom dia, amigos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo de boa? Espero que sim. Vem aqui com umas dúvidas ou perguntas, ok? Vamos lá. Então, primeira dúvida pro Porto, né? Ô, Matheus, o Porto tá de férias.
Mais um.
Mais um, gente. O Porto tá de férias. Então vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa pra você aqui. Então tá, não sou muito de jogos de corrida, porém há 30 dias atrás me interessei e comprei o jogo Project Cars pro Xbox One e gostaria muito de relatar que achei um excelente jogo, principalmente as corridas de kart são demais. Apesar de todos os bugs que estão tendo em Project Cars nessa geração, já tive Forza Horizon 2, mas não curti muito. Pensei no Drive Club, mas quando vi, achei um lixo. Me desculpa sobre Drive Club. Não, tá desculpado. Bem, tenho saudade de jogar um bom game de Fórmula 1 ou algo no estilo Gran Turismo 5. Me fala sua opinião sobre Project Cars. Será que Fórmula 1 2015 será bom? Bem, eu não joguei Project Cars, cara, mas esses jogos de Fórmula 1 têm sido muito elogiados. Eu não cheguei a jogar nenhum também porque não é o meu... não é o que eu mais gosto. E os jogos realmente estão muito caros, né? Então não vou investir num jogo de carro que eu vou jogar muito pouco. Mas eles têm sido elogiados ano após ano.
Mas não o Fórmula 1 2015.
Não?
Não. Fórmula 1 2015 é considerado o pior Fórmula 1 que já foi lançado.
Sério?
Sim, opinião unânime, entendeu? Não tem...
Já tem Metacritic?
É generalizado, deve ter, se tiver acima de 6 eu vou me surpreender, entendeu? Foi generalizado a crítica, assim. A da IGN acaba com o jogo, acaba com o jogo, assim, sabe?
Mas por que eles erraram tanto? Já que eles acertaram tanto nos anos anteriores, o que eles erraram tanto nesse ano?
Pela crítica da IGN, eu realmente não comprei o jogo ainda, até porque o lançamento eu acho até que é recente, né? Mas pela crítica da IGN, o problema é que ele veio pelado, sabe? Eles tiraram muitas das... do conteúdo que tinha nos jogos anteriores, né? E aí o jogo ficou muito peladinho. Então, na verdade, assim, você não tem muitos modos de jogos diferentes, você tem o controle, a sensação de resposta do carro, que é uma coisa essencial em jogos de corrida, foi reclamada por todos, pela IGN, pela GameSpot, todas elas atacaram. Da própria calibração do controle foi muito atacada. E se você olha o Fórmula 1 2015 e coloca ele ao lado do Fórmula 1 2014 ou 2013, da geração passada, sinceramente, entendeu? Se me dissessem que era o 2013, eu acreditava. Inclusive, até agora que eu tô falando aqui, tô vendo aqui o trailer do. Até o trailer mesmo do jogo já passa essa sensação, sabe? E tem umas críticas muito engraçadas. Tem uma hora que o pessoal da IGN fala assim que é tão desequilibrado a calibração do carro. Veja que absurdo, entendeu? Que ele fala assim, que ele tá correndo numa linha reta com o carro, ele deixa o manche na posição zero, né? Quer dizer, na posição de repouso, e o carro vai caindo pro um lado. Se tivesse um pneu murcho assim, sabe?
Acabei de ver, o Metacritic tá a média de 66.
É, acabei de ver aqui também.
Então tá até 60. Mais alta do que eu imaginei. Mas, de qualquer maneira, muito, muito aquém de qualquer outro Fórmula 1 que tenha vindo antes dele, assim, sabe? Então, eu não esperaria nada do Fórmula 1 2015, não, entendeu?
Espera o 2016, né? Ou então continua no 2014, né?
E mais ainda, porque também a opinião generalizada, pelo menos aí das três críticas que eu li, que foi da IGN, da GameSpot e da PC Gamer, também a indicação deles é de que eles tentaram simplificar demais, ele ficou muito arcade quase, sabe? E aí, se o nosso colega aí tá comparando com o Gran Turismo, não. Então fuja do Fórmula 1 2015, porque você não vai curtir.
Uma coisa que o pessoal sempre falou, né, do Fórmula 1, que era um jogo que puxava mais pra simulação, pra dificuldade que
seria os primeiros
pilotar um Fórmula 1, né? Não é, pilotar um Fórmula 1 não é o mesmo que você pegar um carro potente e sair pela rua.
Claro.
Né? Então, e parece que eles quiseram, então, ao que tudo indica, dar uma facilitada nisso. E erraram a mão, né?
Ele tem... Ele nunca foi, assim, ele nunca foi um jogo extraordinário, assim, né? Ele sempre foi considerado um jogo razoável, né? Principalmente ali, quando saiu ali o 2013, acho, né? Não lembro agora que foi o primeiro, exatamente. Mas principalmente ali, quando veio essa geração da Codemaster, acho que foi o 2012, acho que foi o primeiro. Não, teve o 2010, inclusive, né? Foi mais antigo ainda. Então, quando saíram os primeiros, realmente eles tinham sido muito bem recebidos. Mas depois foi dali pra baixo, entendeu? Tem sido uma queda.
Abaixo, né?
Tem sido uma queda constante de todos eles. O F1 2014 já foi muito ruim. O F1 2015, ao que tudo indica, tá seguindo pelo mesmo caminho aí. Eu acho, me parece que o último razoável foi o 2013, sabe? Mas o 2013 ainda até para a geração anterior, né? Não foi nem para a geração atual. Pois é. E até foi elogiado até por conta disso, né? Era o último que saía para a geração anterior, já no final da geração anterior, já com tudo que a geração anterior podia oferecer, e aí o pessoal até que curtiu. Mas os dois que saíram já para essa geração, tanto 2014 quanto 2015, não emplacaram.
Então...
O 2014 ainda foi com engine antiga, né?
Eu acho que o 2014 antiga. Saiu também pro Xbox 360.
O 2015 foi o primeiro que só saiu para essa geração, já pensando nessa geração.
E aqui, ele continuando a mensagem dele, né? O segundo ponto dele. Desculpa de não ter respondido com o brilhantismo do Porto, né? Mas é o que a gente pode fazer aqui sem o Porto, sem a luz.
Mas o Porto já tinha reclamado do Fórmula 1 2014. O anterior, o Porto já não tinha gostado, entendeu? E pelo teor das críticas que eu vi aqui das revistas, tenho certeza que o Porto repetiria as críticas que ele fez ao Fórmula 1 2014, talvez até com mais intensidade.
Principalmente
uma pessoa que é tão perfeccionista como o Porto, com relação à calibragem do carro, à física de resposta do troço, entendeu? Se botar na mão dele e o carro ficar puxando pra direita quando não deveria, ele vai ter um ataque.
O Porto estaria xingando. Teria baixado a bucineide nele, tava xingando pra caramba. Então, o Matheus continuando falando aqui, né, ele pergunta aqui, com relação ao E3, achei que a Microsoft irá buscar essa diferença de 50% a menos de consoles vendidos em relação à Sony, pois tive a impressão que a Microsoft teve muitas novidades ainda, mas com anúncio de retrocompatibilidade, isso, do Xbox 360. No caso da Sony, a retrocompatibilidade não seria o PS Now?
Não, 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 não. E não.
Não. Aliás, já falamos várias vezes. Não. Não é.
Não, já é. Realmente essa questão já foi abordada muitas vezes, desde a época lá do anúncio da fusão com o Gaikai e tudo mais, da aquisição do Gaikai, né? Uma coisa. Uma coisa é você oferecer jogos que já foram lançados no passado, você adaptou o jogo para o novo console, então você fez um port dele para o novo console, e aí você opta por, de repente, dar ou não um desconto para quem já tinha o jogo, entendeu? Isso é uma coisa, tá? Outra bem diferente é você pegar o jogo da geração passada sem nenhuma modificação, sem nenhuma alteração, e você modificar o próprio hardware para que o hardware seja capaz de processar esse jogo. Isso é retrocompatibilidade, né? A retrocompatibilidade da Microsoft é você colocar o teu disquinho lá, antigo, ou pegar o mesmo jogo e fazer o download dele na live, da forma como ele tinha sido lançado originariamente, e ele roda. Outra bem diferente é você fazer um port dele. O port é fácil. Saiu Last of Us pro PS4, vai sair o GTA pro PS4, pro Xbox One, e ninguém falou em retrocompatibilidade, entendeu? Então, não é a mesma coisa, claro que não. Tá, tem que ser o mesmo jogo, tem que ser a mesma coisa. Não é uma adaptação, um port de uma versão antiga pro modelo mais novo.
É, concordo plenamente. A retrocompatibilidade é você pegar o mesmo jogo que você jogava na geração anterior, que rodava no seu 360 ou no seu PS3, e colocar no console da nova geração e ele rodar.
Claro, claro.
Né?
Claro.
Isso é retrocompatibilidade. Você tem que comprar o jogo novo. Não é retrocompatibilidade. Né?
E novo, a palavra-chave é novo, não é o antigo, entendeu? Eles modificaram o jogo para que ele pudesse rodar no PS4, entendeu? Não é o mesmo jogo, não é o teu jogo, é outro jogo, entendeu?
E ainda ele não roda no PS4, ele roda numa máquina remota e tu joga ele no PS4.
É. E não roda no PS3, entendeu? Se você tentar jogar o mesmo jogo no PS3, o servidor não vai ser a mesma coisa, vai ser outro jogo, entendeu? Então é diferente, realmente não dá pra gente confundir as duas coisas. É legal a iniciativa do PS Now, mais ou menos, entendeu? Eu acho interessante que você ofereça uma biblioteca de jogos maior para quem entrou na geração só agora, mas para quem já tinha o PS3 como eu, o PS Now e nada é a mesma coisa, entendeu? Agora, a retrocompatibilidade do Xbox One, não, entendeu? Aí eu sei que eu posso jogar meus jogos no Xbox One, é bem diferente.
Foi um golpe, assim, foi uma jogada de mestre da Microsoft essa retrocompatibilidade. Ela agradou muito o consumidor, né, o gamer, mas pro outro lado, ela desagradou os produtores. Tinha muita gente que estava praticamente colocando toda a sua linha de produção, de desenvolvimento de jogo, para remasterizar jogos antigos. E de uma certa forma, essa retrocompatibilidade mata muito dessa iniciativa.
Mas eu não acho que... Eu acho realmente, insisto, que a apresentação da Microsoft não só foi a melhor dessa E3, como foi a melhor apresentação da Microsoft em muito, muito tempo nas E3.
Eu acho que seria da história dela, né, cara?
Mas eu não acho que vai ser suficiente para tirar essa diferença, não. Entendeu? O problema da Microsoft, ela tem um problema de capilaridade, assim.
Olha, Cadelinho, sobre isso, teve um comentário no nosso site lá, de alguém perguntando se a gente é pago pela Microsoft.
Podemos abordar essa questão também.
Falou que a gente é muito cachista, né?
Já
Microsoft paga vocês, são funcionários ou algo do tipo, me recomendaram esse podcast, nunca vi nenhum tão cachista.
E já aproveito até pra, se servir de sugestão pro Microsoft, o eu chef, garanto que eu estou à disposição pra receber doações.
Eu também gostaria de estar recebendo, né?
Mas eu não... Eu
aceito receber em jogo, né?
Mas eu não acho que seja suficiente. Eu acho que falta capilaridade para a Microsoft. A Microsoft não tem entrada no mercado japonês, entendeu? Não. Ela não tem entrada no mercado europeu. Ela tem entrada só na Inglaterra, entendeu? São mercados muito grandes do ponto de vista da indústria dos videogames. O PS4 não tem ido tão mal, quer dizer, não tem ido tão mal. Tem ido bem nos Estados Unidos, diferentemente do PS3, que ia mal nos Estados Unidos. O PS4 tem vendido muito bem, mesmo quando o Xbox One passa à frente, sabe? Eu acho realmente que aquele momento inicial lá da Microsoft, de muita confusão, para dizer o mínimo, né, a respeito...
Política equivocada. Política equivocada de início.
Aquela confusão lá no começo, lá, olha, eu não vejo a Microsoft conseguindo sanar esse buraco. Eu até acredito que o abismo que separa atualmente o primeiro do segundo lugar, né, que seria... O PS4 com o Xbox One, eu até acho que ele vai diminuir realmente, mas pra mim o PlayStation 4 já é o vencedor dessa geração.
Não, eu também acho. O PS4 é o vencedor dessa geração. Essa geração já começou ganha pro PS4, né?
É, essa que é a verdade.
Essa geração já começou ganha por ele. Pela questão do hardware, né? Sim. Pela questão da política inicial, que de muito mais agradar o gamer do que a indústria, né? E a Microsoft, ela foi completamente na contramão disso.
O que a Microsoft está conseguindo fazer, e até está fazendo bem feito, a meu ver, é assim, está reparando danos.
É, está conseguindo diminuir um pouquinho a distância, mas vai ficar distante até o final dessa geração. Não tenho dúvida.
O começo da geração, assim, naquele primeiro momento, aquele primeiro 6 meses, assim, eu lembro que a Ed faz uma reportagem, até um pouco tendenciosa, a meu ver, mas massacrando o Xbox One, assim, e enaltecendo o PlayStation 4, sabe, que a impressão que dava, e até nos fóruns, né, a gente lia isso, né, de que daria ali uma diferença de 10 para 1, 8 para 1, e isso não só não se concretizou, como todo esse trabalho da Microsoft tem eliminado isso, né, então, realmente a Microsoft, ela soube tentar apagar um pouco o incêndio e fez isso a meu ver, com muita habilidade. Tem melhorado, tem voltado o foco para os jogadores, fez uma E3 excelente, realmente a melhor E3 que eu vi, pelo menos da Microsoft ao vivo, foi essa, sem dúvida nenhuma. Talvez, assim, a de 2007 foi muito boa também, mas essa foi, eu acho que foi a minha...
Foi excepcional, essa da Microsoft foi excepcional, ela acertou em todos os pontos.
Eu achei realmente que foi muito boa, inclusive até a própria Ed desse mês, ela faz muitos elogios a apresentação da Microsoft na E3, fala assim que a Microsoft, assim, fez tudo impecável, assim, muito certinho, assim, sabe, tudo que ela fez. Veio com a notícia bombástica lá da retrocompatibilidade, mas não acho que isso vá bastar para tirar a diferença, não.
Não, também acho que ela não. Ela vai reduzir a diferença, mas ganhar da Sony nessa geração, ela não...
Talvez nos Estados Unidos consiga quase empatar.
Nos Estados Unidos. Ela não tem mercado na Europa, não tem mercado no Japão. Aqui no Brasil...
Aqui no Brasil ela tem.
Ela tem porque ela fabrica o console aqui, consegue trazer o console aqui, vender o console aqui por vias oficiais, bem mais barato do que o vendido pela Sony pelas vias oficiais.
Eu não tenho os dados estatísticos, mas eu tenho convicção de que o Xbox One deve ter vendido mais no Brasil do que o PS4.
Não, e vocês notaram uma coisa, que com o preço que está o dólar agora, o preço do Xbox One aqui é capaz de estar praticamente o mesmo preço dos Estados Unidos, ou até um pouco mais barato.
Não, está valendo muito a pena comprar aqui agora, relativamente aos Estados Unidos, sem dúvida.
Porque o preço oficial aqui, sem Kinect, é $1,999, com Kinect, $2,300. Mas não... Tu sempre acha por menos.
Ah, 1.600.
O preço mais alto que tu acha é 1.800. Às vezes é 1.500, às vezes consegue promoção por 1.300.
Isso é verdade.
Agora, voltando lá, né, na reclamação lá desse nosso ouvinte único, né, parece que ele só ouviu esse jogando papo, né, chamou a gente castiço. Eu já fui xingado de coisa pior, né? Mas ele pegou justo o programa que da E3 e que a Microsoft mandou bem em todos os pontos. Não tem como não elogiar, cara. Não tem como você chegar e fazer um discurso de raiva contrário. Ela mandou muito bem ali, né? É claro que tem gente que
não
gosta.
Mas isso não é uma opinião isolada, viu? Tem muito veículo de mídia que é convencida de que a Sony foi melhor porque mostrou The Last Guardian.
Olha, a Sony
Final
foi
Fantasy
legal.
Eu não achei uma má apresentação. Eu só achei que, assim, nenhuma dessas notícias, sabe, mesmo sendo um jogador veterano, sabe, The Last Guardian, legal, foi mais, a quinta vez que eu vejo The Last Guardian sendo anunciado, e mais, a essa altura do campeonato, os gráficos de The Last Guardian já não me enchem mais os olhos, entendeu? O que mais? Shenmue 3, legal, pra quem se recorda do, quem foi Shenmue, do que foi o Shenmue 1 e 2, fantástico, entendeu?
Que não mas... é essa geração, não é,
é
essa
claro,
geração agora, entendeu? É a geração e, nossa.
E mais, velho. E mais, foi o anúncio de um Kickstarter, entendeu? Então a gente tem que colocar as coisas no seu
tempo. É um anúncio de Kickstarter.
Tem que colocar, é o maior Kickstarter da história, chegou acho que a quase 6 milhões agora. Mas...
ainda não...
mas é um anúncio de Kickstarter.
O Exploding Kittens, cara. O Exploding Kittens é um joguinho de carta lançado em Kickstarter. Ele deu 8 milhões.
É, então mas o que... mas eu tenho certeza absoluta que o Shenmue 3 vai passar disso daí ainda.
Não, mas o Shenmue 3 já acabou o Kickstarter dele, não?
Ele não tinha prorrogado?
Acabou.
Ah. Eu achei que ele tinha prorrogado e feito não sei mais o que lá. Mas sim. Mas digo que é sorte. E aí vamos lá. E aí qual que foi a grande notícia? Foi fantástico mesmo. Que é o remake, não é remaster. O remake do Final Fantasy VII. Notícia extraordinária, mas sim, não é exclusivo. Pelo menos não tem nenhuma indicação de que seja exclusivo.
Não é exclusivo.
Não é exclusivo, e por mais que seja um remake de um que todo mundo queria que fosse feito e tal... não é jogo novo. Né?
Pois é, então assim, então legal, assim, foi bacana nesse aspecto, assim, sabe, é legal que tenham apresentado o Last Guard de novo, legal que teve o Shenmue 3, legal que teve que foi o local em que foi anunciado, pelo menos, né, mas assim, as coisas pro console mesmo que trouxe foi a Microsoft, sem dúvida, trouxe mais jogos exclusivos, com data de lançamento mais próxima, trouxe a questão da retrocompatibilidade, trouxe um gamepad novo, caríssimo, mas mais novo, pelo menos, entendeu? Então realmente é mais legal. E só pra finalizar, de qualquer maneira, né, por ser um ouvinte novo, a gente tem que lembrar assim, que o Jogando Papo é um podcast muito antigo, é um podcast que começa vários e vários anos atrás, ainda que com outro nome, é formado numa comunidade de jogadores de Xbox, por pessoas que tinham em comum o fato de possuírem o Xbox 360. Entendeu? Poderiam ter outros consoles, mas tinham o Xbox 360.
Que se conheceram jogando.
Jogando na live, né? Então, é claro que o Xbox sempre vai ter um lugar querido no coração da maioria do pessoal aqui. Né, mas, por exemplo, eu não tenho o Xbox One ainda, entendeu? Eu tenho só o PS4. E todo mundo sabe que a minha plataforma de preferência não é nenhum dos dois, é o PC. Então, assim, talvez o que falte pra nós, né, isso admite-se, seja um grande fã do PS4, né, isso talvez esteja faltando realmente, assim, né, uma pessoa que tenha uma paixão pelas franquias da Sony que nenhum de nós aqui tem em particular, né, mas assim, eu não visualizo esse cachismo todo, não.
Não, eu também não.
O Porto, assim, inclusive, eu acho que o Porto falou, ele gostou mais da Sony, eu acho, né, o Porto.
Sim.
Justamente por causa do Shenmue, que ele gosta muito e tal.
Não, o Porto é um grande fã do Drive Club. Né?
A gente implica com ele, mas ele é fã.
Não, é um grande fã do Drive Club, do GT5, né, o
GT... Gran Turismo. Ele sempre gostou mais do Gran Turismo,
sim,
do que do Forza.
Sempre. Uhum. Né? E a gente sempre, assim, procura sempre...
Nós começamos hoje dizendo que o Uncharted não tem concorrência no Xbox, entendeu? É que o problema, e aqui com devido respeito aos sonistas em geral, assim, sabe? Mas é que os sonistas adoram ver o copo meio vazio, entendeu? Quer dizer, eu me lembro de uma reportagem que saiu na... Eu não lembro qual que foi o site agora, não sei se foi o Giant Bomb, o que foi... que estava falando sobre os sonistas, e aí ele dizia assim, que os sonistas estavam nos fóruns, estavam em polvorosa, porque qualquer um que fosse defender lá o que estava sendo lançado na época, o Infamous, né, e na mesma época foi lançado o Prototype, né, e aí, nossa, né, nos fóruns da Sony, o Infamous é muito melhor do que o Prototype, blá, 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 blá. E aí o cara dizia, mas escuta, o Prototype também vai sair do PlayStation. Ele não é um concorrente do Infamous.
Não.
O pessoal fica tão bitolado no negócio que às vezes não percebia nem isso, entendeu? Que não era uma disputa de um jogo exclusivo de um console quanto exclusivo do outro. Era tão mesmo jogo que sempre o mesmo console, sabe? Então, tem que começar a ver um pouquinho mais o copo meio cheio nesse aspecto.
Exatamente, né?
O melhor jogo do ano até agora é multiplataforma, que é o The Witcher. E se tiver um concorrente do The Witcher, vai ser o Bloodborne, com certeza, que é exclusivo do PlayStation. Então, menos, sabe? Não vamos ser... Não é o fim do mundo pra Sony, tá?
Não. Pelo contrário. Pelo contrário, ela tá nadando de braçada ainda nessa geração. Né? E aqui, o Matheus termina, né? No terceiro ponto dele, num dos meus e-mails passados, falando, né? Perguntei sobre o jogo Gauntlet, que joguei na geração de 8-bits. Recentemente vi um game gameplay da Sony a respeito deste game. Fiquei muito saudosista. Espero que saia e seja bom, né? Me colocou o link aqui. Realmente, ele o Dauntless era uma delícia de jogo.
Não, mas ele já saiu, na verdade. Ele não saiu pros consoles ainda, mas ele já saiu
pro PC. Ele tá no PC.
Ele é um remake, ele é um remaster, na verdade, tá? Ele é o mesmo Gauntlet que se jogou no 8-bits, claro que com gráficos muito diferentes, né? São as mesmas classes que já tinham naquela época lá. A única diferença é que, realmente, ele traz novos modos de jogo, joga lá o co-op com 4 pessoas, né, pra você jogar junto. É legal. O Gauntlet era um jogo bacana. Foi um dos precursores, né, dos jogos que se chamou de action RPGs, né, que é mais action do que RPG, mas é o precursor de Diablo, o precursor de vários outros jogos. Ele é legal. É um joguinho bacana. E o remaster foi bem elogiado.
É um jogo... Eu lembro quando eu joguei ele, trouxe 200 anos atrás, adorava esse jogo. Vou até procurar ele agora no PC para jogar.
Mas, assim, a sensação generalizada da crítica quando saiu, e até você vê isso pelos usuários do Gauntlet, é que, assim, o legal dele é você jogar em grupo, entendeu? Você jogar multiplayer, tá? Jogar com 3-4 pessoas. Com uma pessoa só, o pessoal diz que não só a dificuldade torna o jogo virtualmente impossível, como muito sem graça, né? A graça tá na junção dos 4 personagens. Dos
4 personagens, né?
É porque ele vem numa época boa, né? Com essa mania dos MOBAs agora,
sim,
né?
Então, sim.
Ele não é PC, não é jogador contra jogador, mas é contra o NPC, mas mesmo assim ele aproveita o embalo, né?
É, vamos ver se vai sair pros consoles, né?
Vai.
Vai sair? É, que beleza. E agora mais uma mensagem, dessa vez foi em áudio do nosso amigo Bernardo Pabst, o BPR, né? Grande abraço para ele aqui, ele mandou pro áudio perguntando aqui, vou passar aqui agora.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o BBR. Gostaria de saber a opinião dos queridos amigos sobre headsets, quais vocês usam e recomendam, quais vocês não recomendam, tanto no Xbox One como no PC. Eu comprei um Turtle Beat X41 no Xbox 360 e não gostei. Problemas de estalos e as baterias palito não duravam muito. Desde já agradeço vocês, né, pelo excelente podcast e um grande abraço para vocês.
Bom, com relação aos fones aí, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, claro, fone é uma questão de adaptação da pessoa, tá? Eu sei que parece óbvio isso, mas tem fones assim que vão ter maior ou menor amplitude para você ajustar ele na tua cabeça, tem alguns que vão ser maiores ou menores, isso tudo, né, do ponto de vista do quanto que ele cobre, do quanto que ele é capaz de abafar o som, do tipo de acolchoado que ele usa, e é claro que esse tipo de preferência é muito individual. Do ponto de vista técnico, tá? Eu, até em virtude dessa pergunta, eu até fiz uma pesquisa a respeito do assunto, assim, para ver como é que o pessoal estava se posicionando, e até para mim, assim, até confirmou mais ou menos o que eu já imaginava, assim, sabe? Me parece que tanto pro PlayStation 4 quanto pro Xbox One, ainda há um certo consenso em torno dos Turtle Beat, sabe? No caso do Xbox One, o Turtle Beat 500X, né, que é o Stealth, e no caso do PS4, o Elite 800. Me parece que pro Xbox One não há muita dúvida, creio eu, que o Turtle Beat seja o mais indicado. Pro PS4, o Dart comentou que o pessoal elogiava também o Gold, né, Dart?
Não, eu vejo muita gente falando bem do Gold, né, do fone que a Sony lançou pro PlayStation 4, que antigamente era o Pulse, né? Agora é o Gold.
Isso. Gold. O Pulse eu experimentei ele, inclusive, na BGS. Achei ele muito... Que expressão que eu posso usar aqui? Muito ordinário, digamos assim, sabe? Não teve nada...
Mas o Gold, o pessoal elogia bastante, diz que ele é melhor que o Pulse. E ele simula o áudio 5.1. Aham. Uhum. No PS4.
Isso pode ser interessante.
Inclusive, parece que tu pode baixar pelo próprio PS4 configurações específicas para cada jogo.
Uhum. Isso é muito
legal. Tem vários jogos que lançam.
O
fone fica calibrado para aquele jogo. E também o... E ele funciona também no Xbox One, se tu tiver o novo controle do Xbox One, né, que agora vem com a entrada P2, uhum. ou se tem o adaptador, né, no fone antigo, ele funciona no Xbox One, só que daí no Xbox One ele funciona só estéreo, não funciona a simulação 5.1.
Agora, esses dois fones aí que eu mencionei, eles são muito caros, sabe? Num preço um pouquinho, que eu acredito que seja um pouquinho mais acessível, e não apenas é um fone que eu gostei muito quando eu testei ele na BGS, como ele também foi indicado pelo nosso colega, o Thiago Adamo, que é DJ, para quem não conhece, faz edição de som e até trilhas sonoras para jogos, trabalha com edição de som, portanto. Ele gostava muito do HyperX Cloud da Kingston, a linha HyperX da Kingston, para quem não conhece, é meio que a linha Premium da Kingston. E eu vi no stand deles esse Cloud 2, assim, e ele é muito bom realmente, assim, eu gostei bastante dele, e ele tem a vantagem de que ele funciona em todos, né? Funciona para PC, funciona para PS4, para Xbox One, embora eu acho que para Xbox One com o adaptador, mas funciona também, eu acho que é porque ele é PS2, sabe? E funciona também, obviamente, em celular, e funciona no Mac, iPad, enfim, ele é muito versátil nesse aspecto. Eu gostei muito dele, assim, quando eu testei. Pessoalmente, eu uso o Kraken da Razer, sabe? Ele é mais caro do que o HyperX, mas ele também tem essa vantagem. Você consegue usar em todas as coisas e no Xbox One também, ainda que com o adaptador, mas é o que eu uso no PC. O único problema do Kraken, na minha opinião, assim, o som dele é espetacular, mas o microfone dele é muito ruim. Eu, tanto é que eu gravo o nosso programa aqui usando o LiveChat, que é um headset bem mais simples da Microsoft, mas eu acho o microfone dele melhor do que o microfone do Kraken. Mas para som, realmente, o Kraken da Razer é sensacional, na minha opinião. Sabe, basicamente eu ficaria entre essas marcas aí, assim, sabe? Eu procuraria da Razer, eu procuraria da HyperX e daria uma namorada nos da Turtle Beach.
Agora, tem aquele oficial da Microsoft para Xbox One, que o problema é que ele é só estéreo e ele é caro, né?
Oi, só estéreo?
Não sei se vale a pena.
Não vale a pena, poxa.
É, mas ele...
Só estéreo não vale a pena, não.
Dizem que é bom.
Se ele é caro, assim. Se ele é caro e só é...
É, caro que eu digo, sei lá, ele é $389, o preço oficial da Microsoft. Já o Sony Gold, eu não sei como é que tá agora, mas no começo do ano o pessoal dizia que se achava por R$400 no Mercado Livre. Mas com a alta do dólar deve estar em torno de R$600 agora, sei lá.
É, mas são opções boas. Essa aí da...
E esse Turtle Beach, qual é a faixa, sabe?
De preço?
É.
Olha, aqui no Brasil eu não sei. Lá fora ele tá caro, sabe? Lá fora, mas assim, deve estar. Tá, se tiver menos de R$400, R$400 e pouco, essas versões aí, eu vou me surpreender.
E aí? Essa aí foi a pergunta do nosso amigo BBR. Um grande abraço pra ele. E passamos aqui.
Eu só fiz uma pesquisinha rápida. O Gold da Sony tá numa média de uns R$450 no Mercado Livre. De R$419 até R$499 no Mercado Livre. Ideia.
Entendi.
E passando aqui para uma próxima mensagem, né, do nosso amigo Renato Góes, ele pergunta aqui pra gente, né, que vendo a apresentação do controle Elite, esse novo controle da Microsoft, ele ficou com muita vontade de comprá-lo. Ah, não foi só ele não, tá? Acho que todos aqui estão com vontade de comprar esse controle novo. Mas acho que o controle atual é bom o suficiente e me atende muito bem. Sim, eu acho que o controle do Xbox One hoje é o melhor que tem no mercado. Em questão de ergonomia, de resposta, apesar do controle do PS4 ter evoluído muito também, não tá deixando nada a dever do Xbox One. E é por isso que ele gostaria de saber a opinião de nossa, né, sobre dois pontos relacionados ao Elite, né? Se a gente acha que a inclusão de alguns diferenciais, mais botões e ajuste do gatilho, por exemplo, pode causar desequilíbrio em games populares como Halo, Gears e COD, e se isso não assustaria ainda mais os jogadores casuais das salas multiplayer. Cara, que vai causar uma diferença, vai sim. Mas eu acredito que não vai ser no nível multiplayer que a gente joga, tá? E acho que essa diferença ela vai ser mais no nível competitivo mesmo.
Mas,
né?
mas já tem... Mas os caras já fazem modificações nos controles pra jogar esses jogos.
Já. Tem nego que tem um console com um tubo. Já vem um controle, né?
Bom, tem gente que bota um negócio grudado na TV pra melhorar a mira nos jogos.
É, tem cara que coloca um negocinho na TV pra saber onde que tá a mira, né? Então, as pessoas sempre vão roubar, não tem jeito, né? O controle padrão da Microsoft, ele é muito bom, tá? Pra jogo de tiro e pra jogo de corrida, ele é muito bom mesmo, né? Não precisaria desse controle Elite, tá? Você consegue, né? vai, acho que no nível casual de jogar, no nível não profissional, no nível amador, você não vai sentir tanta diferença não, tá? Não acho que vai ser aquele cara tá usando o controle, por isso que ele é melhor do que todo mundo. Não sei sentir tanta diferença, né? Estragar a jogabilidade dos outros.
Ele é um critério de desempate num nível muito, muito elevado de jogo, assim, sabe? Eu jogo aqui no PC, eu tenho um mouse bom, eu sei que o meu mouse é melhor do que o da maioria dos jogadores que estão jogando comigo, por exemplo. Eu sei que o meu teclado é melhor do que o da maioria dos jogadores que estão jogando comigo, mas assim, o cara que é melhor do que eu vai continuar sendo melhor do que eu. Não vai ser por causa do meu mouse aqui, entendeu? Se eu estiver enfrentando a mim mesmo com esse equipamento e meu outro eu jogando com o equipamento inferior, eu vou ganhar. Mas não a ponto de desequilibrar a partida com jogadores que são muito superiores. Agora, pode ser que algum desequilíbrio acabe tendo realmente, assim, sabe? Mas não muito diferente do que já estaria hoje. O pessoal já faz alterações e modificações nos gamepads atualmente, entendeu? Não é nenhuma novidade isso, sabe? Modifica a sensibilidade do gatilho, deixa gatilho em automático. Não tem nenhuma novidade no front. Então eu não teria medo com relação a isso. E teria menos medo ainda pelo preço do gamepad.
Pelo preço do gamepad.
Não vai ter muita gente comprando ele.
Não. Né? E aqui ele continua, né, perguntando, e será que esse novo controle vai estimular o desenvolvimento de jogos cross-plataforma, né? Falaram disso no começo do Xbox 360, mas nunca vingou. Talvez a dobradinha Windows 10 e controle Elite facilite a jogatina entre PC e console, não acham? Cara, eu acho que por melhor que seja o gamepad, ele nunca vai superar o teclado e mouse.
A gente teve aquele jogo, qual que era o nome da era? Shadow alguma coisa, né?
É o Shadowrun, né?
Não era Shadowrun, era Shadow alguma coisa. mas que era cross-plataforma, né? E não deu, porque não adiantava, o pessoal dos consoles não conseguia enfrentar.
Era Shadowrun?
Então é Shadowrun, pronto. Teve uma versão de Shadowrun em jogo de tiro em primeira pessoa que saiu cross-plataforma na última geração e não dava, entendeu? Os jogadores do PC tinham uma vantagem muito grande em cima dos jogadores de console. Não dá pra comparar a velocidade que um mouse consegue firmar e a precisão dele com a precisão de um gamepad, entendeu?
Agora, a indústria também do mouse, né, já tá muito mais avançada.
Sim. Agora, assim, o gamepad eu não acho que vai estimular o cross-platform. Agora, o Windows 10, pode ser, esse eu tô curioso pra ver, entendeu? Pode ser. Se o Windows 10 promover essa integração toda que a Microsoft tá prometendo, e a Microsoft tá investindo muito no Windows 10, quer dizer, o suficiente pra que eu tenha ganho de graça a atualização do Windows 10 em todos os meus computadores, sabe? Porque ou eu uso o Windows 7 ou o Windows 8, então eu acho que aí sim pode ser um divisor de águas. Esse pode ser uma notícia também bombástica. Se os caras conseguirem fazer uma boa integração entre PC e Xbox One com Windows 10, aí pode ser que a balança comece a virar um pouquinho melhor pro Xbox One, sabe?
Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de ver um cross-platform vingando, né? Porque essa semana mesmo saiu uma notícia que o próprio Phil Spencer falou e não excluía a introdução de teclado e mouse no Xbox One.
Mas isso nunca emplacou, né, cara?
Mas a partir do momento que você colocar teclado e mouse no Xbox One, aí sim vai colocar ele em equilíbrio de igualdade com o PC para uma cross-plataforma. Principalmente jogo de tiro.
Mas eu acho que se a pessoa quer jogar com teclado e mouse, ela joga no PC, entendeu?
Ela vai pro PC.
Não tem porquê, sabe? Nunca deu certo esse troço. Não é a primeira vez, nem não vai ser a última que eles vão tentar isso.
Até porque só quem vai se beneficiar de teclado e mouse no console é quem tem o console do lado do computador, assim. Eu não vou no sofá da sala ficar com teclado e mouse, ele ainda tem que achar alguma mesinha para poder.
Claro, porque tem esse componente isso. Também, entendeu? Você só aproveita o teclado e mouse se você tem, no mínimo, um espaço adequado para mexer nele, entendeu? E ele ocupa muito espaço, não é pouco espaço, não. Você não coloca um teclado e um mouse em qualquer canto, sabe?
E não adianta você colocar no seu colo, né, cara? Pra você não, ficar adianta, lá, que não, aí você não vai ter ergonomia nenhuma.
E com um detalhe adicional, vamos supor que eles estejam fazendo o teclado e o mouse para concorrer com o PC. Vamos até concorrer no sentido de viabilizar o cross-platform, entendeu? Não tem a mínima possibilidade de que o mouse que eles vão oferecer vai ser um mouse competitivo com os mouses que já existem pro PC, entendeu? Então, vai ser um investimento à toa que o jogador de console vai estar fazendo, entendeu? Ele vai estar jogando com um mouse equivalente àqueles mousezinhos de notebook, assim, sabe? Não dá.
É. Não, a não ser que eles permitissem usar qualquer mouse, né?
Mas novamente, se a pessoa vai gastar 500, 600 reais num mouse bom, entendeu? Ela tem o PC, ela não vai gastar isso no console.
Tem PC. Passando para agora pro próximo, né? O Silvio Cartano, nosso amigo Knight of Wine, né? Lá no PXB, ele manda essa carta para nós, né? Sou o Silvio Caetano, Knight of Wine no PXB, S. Caetano na live, e escuto vocês desde os tempos imemoriais, né? Nossa Senhora, agora me senti assim participante da Santa Ceia. Quanto participantes davam um baile em cobras e rolava palavrão pra caramba.
Cara, essa ele desenterrou mesmo.
Caramba!
Nem eu participava do... na época disso. Quando eu cheguei, acabou os palavrões. Tá explicado.
A gente amadureceu, né, cara? A gente amadureceu aqui. Então, aí ele coloca, né? Sobre a E3 2015, eu tenho umas coisas a dizer. Primeiro, fiquei empolgado com alguns jogos e mesmo sabendo que deve rolar aqueles velhos downgrades em algumas situações, as ideias têm me agradado bastante, especialmente pela quantidade de informações que existe na tela desses jogos, né? A gente também ficou bastante empolgado com vários jogos que a gente nem esperava que iam ser anunciados. Aliás, tem diretor de jogo aí que também não sabia que ia ser anunciado. E coloque, vale ressaltar que a compatibilidade para mods do Fallout 4 será interessante. Para mim foi o ponto forte da feira, quando a questão de compatibilidade, acredito que vai trabalhar no mesmo formato da Unity 3D, onde você cria seu conteúdo, aponta para a plataforma que você quer gerar e pronto, está portado para a sua plataforma. Claro que isso sempre requer um ou outro ajuste. Se você for usar algo mais específico de uma plataforma no seu código, mas não creio que eles vão fazer algo muito complexo de portar. Bem, o que vai ter essa possibilidade de jogar com mod é o próximo Fallout, né? O Fallout 4.
É o exemplo que ele deu.
Então, vamos ver como que isso vai ser implantado, né? Como que a comunidade vai fazer esses mods, como que a Microsoft vai permitir a integração desses mods. Pra ver. Vai ser a primeira vez, né?
Eu tô muito curioso, realmente, como é que vai funcionar isso, sabe? Porque realmente no PC, a grande diferença dos jogos da Bethesda é a comunidade, sabe? Ela que faz com que os jogos sejam realmente uma coisa, assim, alucinada, assim, em termos de tamanho, de dimensão, em todos os aspectos, sabe? A quantidade, se você for, por exemplo, só no Nexus, que é o principal fórum de mods dos jogos da Bethesda, pegar só o Skyrim, por exemplo, o Skyrim ele tem... Olha, eu perdi a conta na última vez ali que eu fiz o levantamento, mas ele tava na casa mais ou menos ali de 40 e poucos mil mods, entendeu? Então é uma coisa muito grande, assim, sabe? Desde coisas bobas, assim, do tipo... vista a sua personagem com o capuz da Chapeuzinho Vermelho, entendeu?
Até... com certeza tinha o mod do nude também, né?
Sim, claro,
todo
vários.
Todo mundo jogar vários. Pelado.
Inclusive, se você vai no Nexus, você pode até marcar lá as opções, assim, incluir arquivos adultos, incluir apenas arquivos adultos. tem mod que... Não é só nude não é nada. Tem mod que faz o ato, entendeu? Quer dizer, é um mod que cria toda a mecânica e todo o script para a consumação dos atos, sabe?
Então, um hot coffee hard.
Mas muito mais elevado à enésima potência, assim, sabe? Em todos os aspectos. Mas não só isso, o cara tem um mod lá específico que ele cria um continente inteiro novo. É só isso. Sim, entendeu? Velho. Então é realmente espetacular o que a comunidade é capaz de fazer, assim, sabe?
Eu tô bastante curioso mesmo. Quero ver como que isso vai ser implantado no Fallout 4 e como que a Microsoft vai deixar implantar isso, né? Porque, a rigor, o Xbox One não teria mecanismos de coibir esse tipo de mods, né?
Tem que ver como é que vai ser o acesso aos uploads, né? Quer dizer, qual que vai ser o grau de liberdade que você vai ter para carregar os mods que você criar no, na live. Conhecendo a Microsoft, com certeza não vai ser fácil. Vai ser muito burocrático.
Sim, vai ser extremamente burocrático, né? E a gente tá na era da zoeira mesmo, cara. Para cada mod sério vai vir trocentos mods de sacanagem. E aí ele continua aqui, né? Estou esperando demais os exclusivos do Xbox One e da Sony. E apesar de comprar com certeza para fins de nostalgia, não estou tão empolgado com Final Fantasy VII. Porque acho que a jogabilidade dos JRPG, né, os RPGs japoneses, está envelhecida e não me agrada tanto. Só você ter paciência, matar milhões de seres menores, subir de nível e quebrar o chefe da fase. Aliás, acho que a maioria dos RPGs, não só os japoneses, são isso. A história é a única coisa que me atrai nesses jogos ultimamente.
Mas o grinding, né, que a gente chama, ele é muito, muito comum, principalmente em MMOs. Mas, assim, os melhores jogos de RPGs mais modernos, eles têm quebrado com isso, né? Você não tem tanto essa postura de ficar matando bichinho pequenininho no The Witcher, você não tem tanto isso no Dragon Age Inquisition, sabe? Não tem aquelas fases clássicas, né, do tipo, por favor, vá lá pra mim e mate 10 goblins e volte com a orelha deles, pra, sabe? Não tem mais esse tipo de coisa. Os JRPGs, eles têm muito disso, a mecânica realmente está ultrapassada. Mas o que o colega falou é verdade, ainda é importante. Os japoneses, os jogos japoneses conseguem contar muito bem histórias, sabe?
Sim, é o grande forte deles.
Claro, esse é o forte. O bom do JRPG não é a interatividade, que é virtualmente nula, não é a liberdade que você tem, porque mesmo quando você tem na prática é só a liberdade para você fazer grind de um lado ou grind do outro, sabe? Mas é a história. A história dos RPGs japoneses são muito boas. Poucos RPGs ocidentais possuem histórias, diálogos que vivem à altura dos japoneses. E quando vivem, são os melhores que tem, assim, realmente. Então, e Final Fantasy é um grande contador de histórias, é uma franquia que tem um grande histórico contando boas histórias, assim, sabe? E eles fazem isso realmente muito bem. E Final Fantasy VII é uma das melhores histórias dessa franquia. Então, eu acho que é uma notícia bem-vinda. Eu vou comprar com certeza, vou ficar amarradão. Acho que vai ser tanto pela nostalgia quanto pela qualidade da história que eu sei que eu vou encontrar. Nesse aspecto vai ser muito legal.
Eu tô nessa aí também. Eu vou pegar, tô bastante empolgado pelo Final Fantasy VII. Quero ver como que eles vão apresentar. E partindo agora para o nosso último e-mail, né, do nosso amigo Fernando Pedro. Ele manda assim: olá amigos, acabo de assistir o episódio 63 e confesso que achei muito legal esse novo formato em vídeo. Foi aquele episódio que a gente fez em Hangout, né, com aparecendo todo mundo, né? Sim. Infelizmente o som não ajudou muito o Xandão, é verdade, meu som tava péssimo aquele dia.
Pra dizer o mínimo.
Cara, tá mínimo, né? Não só o som, né, cara? O vídeo também, né? Acabei sendo taxado de Richard Gere bem alimentado. Então ele gostaria de fazer algumas considerações sobre o Controle Elite, né? O Controle Elite aqui de novo. Fiquei muito preocupado quando aos games de luta. Imagine se for possível configurar ele para que em games como Ultra Street Fighter, ao apertar apenas um botão, os lutadores teriam um daqueles combos que apenas o mais experiente consegue executar.
Sim, é possível. Nós abordamos essa questão, inclusive.
É bem possível mesmo que isso vá ocorrer, né? Só que é um controle extremamente caro pro cara se dar o trabalho, né, de só pra isso.
Mas isso vocês não acham legal? Eu acho, nesse aspecto, eu acho que democratiza, sabe? Quer dizer, você que de repente é um jogador casual, você que de repente é um jogador que não... Porque assim, o jogador hardcore, que provavelmente inclusive vai ser o jogador que vai comprar esse gamepad...
Ele já sabe fazer isso,
entendeu? Não é nenhuma novidade pra ele. Agora, pro jogador casual, pro jogador que vai de vez em quando, pra ele faz diferença. Você, ao invés de ter que apertar três botões, sabe, sei lá, Deus só com o teu polegar, entendeu? Agora você clica só um botão, entendeu? Eu acho que daí permite que você consiga enfrentar esse pessoal. Então, nesse aspecto, eu até acho ele democratizante, por assim dizer.
Ele vai ser menos frustrante, né, cara?
Penso que sim.
Se enfrentar um cara de nível bem mais alto que você, você conseguir, pelo menos, acertar nele um combo.
Só que o que vai acontecer...
Claro que ele vai te destruir com isso, mas...
Claro, claro. Ele vai continuar sendo melhor do que você, entendeu? Sim. Mas pelo menos você consegue jogar com ele. Mas... Só que o problema qual que é? É que esse jogador casual, ele não vai se beneficiar do gamepad porque ele não vai gastar o dinheiro dele nesse gamepad, entendeu? Sim. O jogador hardcore vai, então ele vai continuar com a mesma vantagem. Vai ficar tudo igual.
É o que ele coloca aqui, que ele conclui aqui, né? E se desequilibraria completamente os partidos online. Fico na expectativa e na torcida para que isso não seja permitido. Felizmente, seu preço elevado deverá mantê-lo restrito apenas aos gamers mais hardcore. É exatamente o que vai acontecer, né? Então, ele aqui...
Sim, nem todos os gamers hardcore.
Nem todos, né? Os games hardcore com dinheiro sobrando para gastar. Né? Que ele fala que ele mora lá perto da...
Essa parte final eu não sei se é bom colocar.
Eu também acho que não. Eu não vou colocar, não. Então eu vou pular direto, então. Então, gente...
Na prática, você está se oferecendo para serviço intermediário.
Exatamente. Mula.
Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui para agradecer ao nosso colega Vladeir Borges, que gentilmente, gratuitamente, me enviou o adaptador wireless pro meu Xbox 360, porque eu vi lá no programa, eu cheguei que eu não encontrava, e realmente tomou a iniciativa, mandou uma mensagem para mim no Facebook, disse que ia estar mandando para mim, fico super agradecido, fica aqui meu abração pro nosso amigo, nosso colega de longa data aí, o Vladeir, e agradeço bastante aí pelo presente.
É o Megafly.
Megafly, exatamente.
É o Megafly, gente boníssima aí. Vou encontrar com ele lá em São Paulo.
O cara é muito bacana, realmente, muito legal. Eu não conheço sequer ele pessoalmente, é só virtualmente, então mais legal ainda essa iniciativa aí da parte
dele. Eu já vi nos fotos.
Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no encontro que a gente fez aqui em Belo Horizonte.
Ah, que legal.
Né?
Então, ele foi muito, muito simpático com a preocupação dele aí, assim, fica meu abração aí pelo agrado.
Então, gente, a gente tá chegando no último, né, no final desse nosso boteco. A cerveja já esquentou na mesa, que a gente falou pra caramba e bebeu muito pouco, né? A Lucineide não tá aí, mas o pessoal já começou a varrer o nosso pé, pedindo pra gente ir embora. Então, queremos aqui agradecer vocês que escutaram a gente e continuam escutando, né? Muito obrigado pela audiência. E fazer os nossos jabás de praxe, né? Quem não conhece, que eu acho que não vai ter ninguém aqui que não conheça, mas...
Nossa empregadora Microsoft.
A nossa empregadora Microsoft. Mas também visitar o pxb.net.br, que é onde vai estar lá os nossos posts sobre o Jogando Papo, como também muitas informações, não só do Xbox One, mas também sobre todas as outras plataformas, sobre o PS4, sobre o Wii U, vai estar lá tudo. A gente tem um fórum lá muito utilizado, com muita discussão legal e muita treta também. Então, se você gosta disso tudo...
Inclusive, o próximo encontro do PXB em homenagem aos 10 anos do PS3. Não, é verdade? É sério? Tô falando sério? São rindo, mas é verdade.
Não, em homenagem aos 10 anos do PXB.
Não, do PS3.
Não, mas é do PS3 também.
Inclusive tem um tópico lá grande que eles estão chamando as pessoas a ver o interesse das pessoas no encontro, né, de novembro, para formatar o encontro, né? Tá sendo formatado ainda. Então, quem quiser já participar e encontrar com a gente lá no encontro, já acessa esse tópico também.
Já tá aberta as inscrições lá, Dati?
As inscrições não, porque estão vendo primeiro o interesse de quantas pessoas vão ter interesse e tal, justamente para formatar
O pior é que não dá nem pra eu defender a brincadeira, porque o PS3 foi lançado em 2006, na verdade, né? Não foi em 2005. nem assim placou. É. Aliás, é 10 anos do Xbox 360. Eu tentei não ser cachista. Só que errei. E acabei sendo cachista.
Também indicar, né, nossos amigos da Torre do Gurus, né, que tem um podcast sensacional também. Toda semana tem podcast novo falando sobre todos os assuntos também de cultura pop, cultura nerd. Então, gente, obrigado e fomos!